Maio de 2014, o ponto crítico ecumênico. Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Estou muito feliz por vocês se unirem a nós hoje para estudarmos mensagens ainda mais importantes para o nosso tempo. É difícil imaginar que o cumprimento da profecia está, na verdade, se desenvolvendo muito rapidamente por todos os lados. Estamos quase no reino eterno de Jesus Cristo. Finalmente virá um mundo novo e melhor, mas é agora que devemos exercer nossa paciência. Aqui está a paciência dos santos, diz as Escrituras em Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa paciência é, na verdade, uma confiança desenvolvida em Cristo que permanecerá intacta, mesmo no mais severo julgamento e perseguição. Meu coração quer que Jesus volte este ano. Estou ansioso para ouvir os passos da marcha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por meio dos sinais dos tempos. Embora desejássemos vê-lo vir hoje, também sabemos que há muitas almas que estariam perdidas. Portanto, devemos esperar com paciência e resistir com paciência até que ele determine que é chegada a hora de seu retorno. Também é difícil para muitos imaginar que Jesus está vindo muito em breve, porque as pessoas estão muito entretidas em seus próprios afazeres e não nas coisas de Deus. Amigos, nossa situação é igual ao que aconteceu nos tempos de Noé. Tudo parecia normal, embora houvesse uns poucos, a família de Noé, que viram que as coisas não eram normais e que o mundo tinha ficado tão mal que algo tinha que ser feito. Nos dias de Ló, houve apenas 3 pessoas que finalmente escaparam com vida. Somente eles perceberam que era melhor fazer o que Deus pedia e sair da cidade. Os anjos, na verdade, tiveram que arrastar essas almas para fora dos portões da cidade e exigir que eles escapassem para salvar a vida deles. Vocês acham que os anjos terão que fazer isso hoje, com alguns que demoram a se preparar para a crise vindoura? Aqueles que estão atentos aos sinais dos tempos veem a maldade que está se desenrolando no mundo e choram e suspiram para que Deus faça alguma coisa a respeito. Está ficando cada vez pior. Lemos sobre a violência e maldade todos os dias, nos noticiários ou vemos na televisão. Nos dias de Noé, os maus ridicularizavam a ideia de que Deus faria alguma coisa. Ridicularizavam até mesmo a ideia de que existia um Deus. E atualmente eles fazem a mesma coisa, não fazem? Hoje vamos estudar ainda outra manifestação, que é um dos sinais dos tempos. Mas antes de começarmos, permita-me lembrá-los que se vocês ainda não se inscreveram em nossa newsletter mensal Keep the Faith Insider, por favor, envie-nos seu endereço de e-mail e nós o adicionaremos em nossa lista de e-mails. A Keeping the Faith Insider fornece histórias extraordinárias do que Deus está fazendo nos bastidores do Ministério Guarda-Fé e também no Highwood, a base de nosso ministério na Austrália. Mantenham-se atualizados para que vocês possam ver como o seu apoio tem trazido resultados. Seu apoio ao Ministério Guarda-Fé tem sido muito significativo para nós. Ajuda-nos a levar a mensagem para mais pessoas. Por favor, aceite nossos profundos agradecimentos. Caso estejam interessados em participar do turismo de estudo valdense, que Betsy e eu lideraremos de 1 a 7 de setembro deste ano, entre em contato conosco imediatamente. Temos poucas vagas e já é hora de fazer os planos, portanto, sejam rápidos. E por último, caso tenham interesse em nos ajudar com a terceira e última fase das reconstruções do Highwood, para dezembro e janeiro de 2015, entre em contato conosco para nos avisar. Trabalharei com vocês para organizá-los e orientá-los. Para iniciarmos, vamos orar. Pai Celestial, eu oro para que Tu nos mostres hoje como atingimos um ponto do qual não há mais volta em nossa sociedade. Dá-nos uma visão especial da Tua Palavra e permite-nos ouvir mais claramente a Tua voz para falar conosco com respeito à preparação que precisamos fazer no poder de Cristo para a segunda vinda de Jesus nas nuvens de glória. Envia-nos Teu Santo Espírito ao abrirmos a Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amigos, abram suas Bíblias comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Notem o que o apóstolo Paulo diz aos crentes em Jesus nos últimos dias. Ouçam cuidadosamente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo que a vinda de Cristo ainda não podia acontecer nos dias dele, porque ainda deveria vir uma grande apostasia primeiro. Que apostasia maior poderia haver do que para uma igreja que afirma seguir a Cristo ou agir em nome de Cristo, estar, na verdade, adorando a Satanás e tentando forçar as pessoas a adorá-lo também? Mas é exatamente sobre isso que Paulo está falando. O homem do pecado é um governante apóstata que preside sobre as pessoas religiosas, mas que é também um representante de Satanás. Vejam, Satanás tem que manifestar-se em grande escala para que os problemas no grande conflito entre Cristo e Satanás sejam resolvidos. Ele tem que receber autorização para demonstrar seus princípios de pecado. E uma maneira pela qual ele faz isso é fingindo ser Cristo e conseguindo que as pessoas enganadas o sigam, como se ele fosse Cristo. Isto se refere à igreja apóstata, e muitas coisas estão inclusas. Trata-se de apostasia moral, trata-se de apostasia doutrinária, trata-se de buscar o auxílio do governo civil para forçar seus dogmas sobre as pessoas. Esta é a obra do homem do pecado. O homem do pecado faz uma reviravolta sobre a verdadeira adoração, de modo que, em vez de adorar a Cristo, o povo realmente adora a Satanás. Trata-se de um sistema de controle espiritual conhecido como formação espiritual. Trata-se da destruição do lar e da família. Trata-se de crimes morais repugnantes. Trata-se de espiritualismo, no qual se considera que os mortos estejam vivos no céu e que eles se comunicam conosco ou intercedem por nós com Cristo. Essas coisas são condenadas pelas Escrituras como sendo de Satanás. Esta apostasia representa um sistema de ensino e adoração que envolve influências satânicas enganosas, como o medo de manter as pessoas afastadas de terem uma verdadeira compreensão de Deus e da salvação. Mas isto não é apenas um pouco de precipitação em uma escala individual. Não é apenas um pecado pessoal, mas coletivo, que envolve muitas nações ou igrejas entre as nações. É um sistema sólido de engano que envolve necessariamente o mundo político também. Trata-se de dinheiro, finanças, políticas mundiais, bem como rituais e cerimônias inanimadas. Trata-se de lindas igrejas e catedrais fortes, velas, penitências, peregrinações, indulgências pelo pecado e grandes quantias de outras práticas inúteis que são designados para manter o povo sob controle espiritual. Quando uma igreja não pode contar com o poder de Deus, deve valer-se do poder terreno. Portanto, essa igreja apóstata apela para o governo ou nações do mundo para ajudá-la a ressuscitar seu poder e bravura. Ela apela a reis e governantes que a ajudem na restauração do antigo controle sobre a sociedade. E isso está acontecendo de forma muito eficaz, bem debaixo de nossos narizes. Agora ouçam ao que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Esta é a descrição de Paulo dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses também. Então, a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, o estado moral do mundo será como foi nos primeiros dias do cristianismo dos primeiros séculos. Mas a Bíblia também nos diz que o mundo estará moralmente arruinado, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Deus destruiu o mundo e a cidade de Sodoma por sua degradação moral determinada. Jerusalém foi destruída por causa de seu desacato ao Deus do céu e sua descendência moral. A França caiu no caos econômico e político, além de derramamento de sangue, por causa de seu caos moral durante a Revolução Francesa. Nos últimos meses, temos estudado uma série de grandes desenvolvimentos proféticos que atingiram um ponto crítico. Um ponto crítico é o ponto no qual um assunto atravessa certo limiar e ganha um ímpeto significativo. É muitas vezes desencadeado por algum acontecimento ou desenvolvimento menor que o empurra para a frente rapidamente. E ao ser atingido, o ponto crítico não há volta. Ainda pode haver atrasos e complicações para alcançar os objetivos finais da questão, que diminuem seu progresso, mas o progresso continua. Tenha em mente que, antes que um ponto crítico em um determinado assunto seja atingido, os que trabalham para certos objetivos são silenciosos. Eles trabalham em silêncio e secretamente, até verem que o ponto crítico foi atingido, e em seguida declaram-se abertamente, porque sabem que nada pode detê-los de alcançar seus objetivos mais cedo ou mais tarde. Os versículos em 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4 também descrevem em detalhes os nossos tempos em riqueza de detalhes. Vejam se vocês acham que chegamos a este tempo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vocês acham que chegará um tempo em que a maioria das pessoas não suportará a sã doutrina? Quantas pessoas querem ouvir sobre o sábado do sétimo dia? Quantas pessoas querem ouvir sobre o juízo vindouro? Quantas pessoas querem ouvir sobre o desenrolar das profecias que está levando este mundo ao fundo do poço da moralidade e sobre a preparação das cidades e nações para os juízos de Deus? Eu tenho assistido os sinais dos tempos por muitos anos. Sinto que atingimos diversos pontos críticos, todos de uma vez, exatamente no tempo em que vivemos. Tenho sempre olhado para o futuro para que essas coisas sejam cumpridas. E eu me perguntava como as previsões da Bíblia se desenrolariam de maneira prática. Mas agora vejo que, de forma discreta, furtivamente e de maneira sorrateira, as coisas políticas e econômicas dessa terra estão sendo alinhadas com o poder de Satanás e que ele está construindo os próprios elementos necessários para o cumprimento das profecias do tempo do fim. Agora vejo que não é o futuro. O fundamento foi lançado, as paredes foram construídas e agora o teto está sendo colocado sobre o topo do prédio, com a superestrutura que um dia será usada para oprimir o povo de Deus. Eu não percebia que essa obra já estava em sua fase final, mas agora eu vejo que estamos nos aproximando do cumprimento dos requisitos que serão exigidos para que Satanás governe o mundo por meio da Igreja na Terra. Talvez os anjos que seguram os quatro ventos da Terra estejam permitindo esse rápido progresso no momento. Eles devem entender que o tempo de graça nesta Terra é limitado e que as questões devem se desenvolver para que todos possam ver os propósitos de Satanás e seus anjos e fazer uma escolha informada. Eles veem que há algumas poucas almas preciosas que estão sendo seladas, vencendo todos os seus pecados em Cristo. Eu acho que é digno para nós observarmos os pontos críticos que chegaram ao ponto sem volta, antes de passarmos para o nosso estudo preliminar de hoje. Primeiro, ao ponto crítico da globalização. Era uma vez, 25 ou 30 anos atrás, quando a globalização era muito real, mas ainda não era tão declarada. Os que tentavam expô-la eram tratados como teóricos de conspirações e deixados às margens da sociedade. Hoje, no entanto, a globalização chegou tão longe que agora está declarada de tal forma que todos podem vê-la. Está continuamente nas notícias, e os que a promovem não fazem questão de escondê-la. É por isso que, ao longo dos últimos anos, eu passei um bom tempo ensinando as conexões proféticas com a globalização a partir da Bíblia. Sem a globalização, não há chance nenhuma de haver uma lei dominical universal. Quando eu era mais jovem, perguntava-me como seria uma lei universal do domingo. Eu não entendia as forças da nova ordem mundial da Bíblia, pois não havia nenhuma forma de juntar as peças. E para aqueles que têm sido nossos ouvintes por alguns anos, reconhecerão que a globalização está nos direcionando para uma centralização política e econômica do poder, que será necessária para forçar a religião global em todo o planeta. A globalização não está sendo mais escondida, está lá fora, a céu aberto, e isso me diz que passou do ponto crítico. Ganhou e continua ganhando força a cada dia. Pense apenas sobre o que aconteceu nos últimos anos nos países ocidentais para mudá-los e afastá-los de suas constituições. Por meio de acordos comerciais, acordos bancários multinacionais, regionalização política e uma série de outros esforços de destruição de soberania, os países ocidentais estão gradualmente sendo trazidos sob o controle dos globalistas. Roma ou Vaticano têm sido totalmente favoráveis a este desenvolvimento e o tem encorajado de diversas maneiras. Por exemplo, os últimos três papas, inclusive o Papa Francisco, têm enfatizado a redistribuição da riqueza, que é um meio de dizer que o poder sobre a riqueza deve ser centralizado em todo o mundo e a riqueza seja distribuída de acordo com os princípios da globalização, ou seja, tirada das nações ricas e distribuída às nações pobres. A propósito, a redistribuição da riqueza não afetará os milionários. afetará apenas a classe média e os pobres. Temos visto alguns experimentos no confisco da riqueza, à medida que os países e seus bancos entram em falência. Vimos isso com a Grécia, com Chipre, Portugal e outras nações. E veremos muito mais no futuro, eu posso garantir. As elites querem tirar seu dinheiro e entregá-lo a eles mesmos, dizendo que entregarão aos pobres. Eles estão, na verdade, fazendo um negócio sujo de deturpação da verdade. E pelo afrouxamento quantitativo, os bancos centrais na Europa e na América estão roubando a riqueza por intermédio da inflação, diretamente dos bolsos da classe média e das pessoas pobres, pela desvalorização da moeda. Eles o tornam pobres em nome da estabilização da economia. Mas, em primeiro lugar, foram eles que tornaram a economia instável. Segundo, estudamos outros pontos críticos muito interessantes, nos quais a liderança política do mundo está sendo tomada pelos jesuítas ou por líderes educados por jesuítas. Documentamos isso na Europa e na Austrália, bem como em certo nível nos Estados Unidos. Se tivéssemos habilidade em outros idiomas, certamente também poderíamos documentá-lo na América Latina, em alguns países da África e talvez também na Ásia. Esse ponto crítico é interessante. Na Austrália, por exemplo, ele vem fermentando há algum tempo. Há muitos anos, na verdade, e cada vez mais homens instruídos por jesuítas ganham cargos políticos. Mas agora o jornal Sydney Morning Herald fala da liderança australiana, inclusive o governo de coalizão e os líderes da oposição, como um congresso jesuíta. Ouça alguns fragmentos do jornal Sydney Morning Herald. Coincidindo com o primeiro pontífice jesuíta na história do papado, os australianos estão compostos de suas próprias experiências jesuítas. Verifica-se que os jesuítas educaram a elite governante na Austrália por muitas décadas. Os jesuítas mantiveram o domínio para moldar o desenvolvimento intelectual dos filhos dos prósperos católicos australianos. O apoio parece ser mais forte em Melbourne, onde os laços das antigas escolas continuam a ser uma alavanca social útil. Os níveis da lei, da medicina e dos escalões mais altos do comércio estão cheios de produtos jesuítas. O Ministério de Coalizão de Tony Abbott está moldando uma espécie de congresso jesuíta. Ouça também o que temos no livro O Grande Conflito, página 566. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. Eu creio que atingimos um ponto crítico com respeito à ascensão jesuíta à proeminência política. E com um jesuíta muito popular no ofício de Papa, é inevitável que a instrução jesuíta traga mais pessoas para essa proeminência política. Eles não estão escondendo mais suas atividades. Não estão mais com medo de serem vistos em campo aberto, seja na política, na economia ou de qualquer outra maneira. Um terceiro ponto crítico é a força que o movimento dos direitos homossexuais tem atingido. O casamento entre pessoas do mesmo sexo atingiu o estágio central da mudança social e está acontecendo em todos os lugares nas sociedades ocidentais, bem como em outras grandes nações. Os direitos homossexuais têm marchado rumo à proeminência após anos de investimentos e planos estratégicos por parte dos ativistas. Todos seus planejamentos, intrigas e organizações finalmente foram concretizados. Uma a uma, as leis que defendiam o casamento tradicional entraram em colapso nas nações ao redor do mundo. Os tribunais aceitaram definições reformuladas de estilo de vida e casamento e derrubaram leis que atrapalhavam a agenda gay. Embora a Igreja Católica tente defender o casamento tradicional, a maioria das pessoas veem os apelos papais para o casamento convencional como hipócritas à luz dos escândalos envolvendo padres homossexuais e pedófilos. Esta defesa é vazia. Mas os dias de Ló vêm sobre nós. Os homens da cidade estão cercando a casa da lei ocidental. Eles a destruiriam se tivessem autorização, e eles seriam autorizados, porque o próprio Jesus disse que aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Lucas capítulo 17, versículos 28 a 30. Amigos, o movimento homossexual mudou as igrejas. As igrejas que não entendem a lei de Deus são especialmente vulneráveis, porque não têm uma âncora na verdade bíblica para guardá-las do ataque de uma sociedade corrompida. São finalmente moldadas pela nova moralidade do vale tudo. São pressionadas e atormentadas por uma longa sequência de ativistas sociais que exigem aceitação. Recentemente analisamos cuidadosamente na história de como um movimento homossexual mudou as atitudes das sociedades ocidentais e o que fizeram para questionar a moral e os princípios para que pudessem seguir seus caminhos e viver com a mente reprovável, como diz a Bíblia, virando as costas para Deus e sua lei. Também estudamos recentemente a espionagem e vigilância mundial, especialmente à luz das revelações da Agência de Segurança Nacional. No mundo digital, isso também atingiu um ponto crítico. A habilidade de coletar e armazenar todas as suas comunicações, seja por telefone, e-mail ou texto, cada navegador que abrirem e cada página visitada é essencial para o controle. Este elemento dá aos governantes a habilidade de controlar cada movimento seu, se eles quiserem. Outro ponto crítico que estudamos em tempos recentes foi a destruição das constituições ocidentais, especialmente nos Estados Unidos. Antes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a Constituição dos Estados Unidos tinha conteúdo. Hoje não passa de um envelope. Ela está sendo derrubada diariamente, de muitas maneiras, pelos governantes dos Estados Unidos, seja pelo presidente, pelos tribunais ou pelo Congresso. E não estou me referindo apenas aos governantes atuais. Refiro-me ao presidente anterior, bem como outros funcionários do governo. É como se a Constituição dos Estados Unidos e as constituições correspondentes de outras nações que seguem seu exemplo estivessem sendo apunhaladas repetidamente por um agressor que não vai parar até que a coisa esteja morta. Hoje vou mostrar-lhes mais outro movimento que atingiu seu ponto crítico. Ao nos aproximarmos do aniversário de 500 anos das 95 teses de Martinho Lutero, o movimento ecumênico destruiu quase tudo o que resta do protestantismo. O protestantismo foi esterilizado e agora está sendo completamente derrubado. E de novo, as igrejas estão vulneráveis a isso e não seguiram a Bíblia, mesmo se denominando as igrejas da Bíblia. Pelo fato de muitas guardarem o domingo, que é uma constituição católica romana, eles mostram que são vulneráveis aos argumentos enganosos de Roma. E eles estarão sempre vulneráveis. Recentemente foi postado um vídeo no YouTube que foi viral, pelo menos entre o povo de Deus, em que o Papa falava em uma conferência de ministros pentecostais, em Fort Worth, Texas. A conferência dos ministros era conduzida pelos Kenneth Copeland. No vídeo, o Papa os convidava para serem irmãos com ele. Vocês podem assistir ao vídeo na internet. Procurem por Tony Palmer e vocês encontrarão. Embora a mensagem não tenha sido de todo surpreendente para aqueles que entendem o movimento ecumênico e têm assistido o desenrolar dos fatos por algum tempo, e embora não apresentasse nada realmente novo em termos dos princípios da unidade com Roma, a surpresa estava na resposta dos pastores carismáticos protestantes tradicionais ou pentecostais. A resposta era poderosa, espiritualista e hipnótica. Hoje eu vou analisá-la com vocês para que possam entender os enganos sutis do movimento ecumênico. Eu poderia dar-lhes uma descrição deles, mas ao analisar este vídeo, que muitos de vocês viram, espero que vocês sejam capazes de ver, de uma maneira muito prática, o quanto o movimento é sedutor. Kenneth Copeland convidou Tony Palmer, um ministro anglicano, que foi educado por ele no estilo carismático, e que era o diretor dos ministérios Kenneth Copeland, na África, para conversarem um pouco naquela noite. Alguns anos antes, Palmer foi convidado por Roma para trabalhar o movimento de renovação carismática católica na Itália. Ele agora administra uma organização conhecida como a Arca, que sugere que o chamado para a união e para se unir à Igreja Católica seja como Noé, apelando para o povo para entrarem na Arca. Embora seja anglicano, Palmer é um membro da Delegação Ecumênica Católica Romana para a União e Reconciliação Cristã. A mensagem de Palmer foi um engano sutil. Ele conhece a Bíblia o suficiente para espalhar sua mensagem com textos e comentários pertinentes, tirando-os de seu contexto original e torcendo-os para se encaixarem em seus propósitos. Ouçam ao que ele diz: eu quero que vocês entendam a ligação entre os ministérios Kennedy Copeland e a renovação carismática católica. Em seguida, fazendo referência ao Papa Bento XVI, ele diz: a renovação carismática católica é a esperança da Igreja. É claro que ele está se referindo ao movimento carismático como meio de unir os católicos e os protestantes. Os evangélicos e os protestantes nunca se unirão a Roma a menos que haja algo emocional e carismático para eles. Palmer disse que quando sua esposa, que tinha deixado a Igreja Católica, aprendeu que ela podia ser católica, carismática, evangélica e pentecostal, tudo de uma só vez, ela decidiu retornar às suas raízes católicas. Talvez possamos ver como a renovação carismática católica, como é chamada, seja a ponte de volta para Roma, para os evangélicos e os pentecostais. E se pensarem sobre isso, a América Latina é imensamente pentecostal, e Roma vem perdendo aos montes a participação na América Latina. A renovação carismática dentro da Igreja Católica é a tentativa deles de recuperar algo que perderam. Jesus é sacramental, prosseguiu Palmer, referindo-se à Igreja Católica. Ele instituiu os sacramentos. Ele fez as coisas que foram exigidas dele na sinagoga e cria em sinais e símbolos. Ele usou isso o tempo todo em suas parábolas. Agora permita-me mostrar-lhes o quanto isso é sutil. Palmer disse que Jesus fez o que era exigido dele na sinagoga, mas isso não é verdade. Jesus fez apenas o que era exigido dele nas Escrituras, e isso incomodava os líderes, porque Cristo não fazia o que eles o instruíam para fazer. Ao dizer que Jesus fez o que era exigido dele na sinagoga, Palmer está tentando estabelecer a autoridade da Igreja Católica, fazendo-os pensar que eles têm que fazer o que a Igreja exige. Jesus também era evangélico, disse Palmer, porque ele disse: necessário vos é nascer de novo, e está escrito. Em seguida, Palmer promoveu a espiritualidade contemplativa e a formação espiritual de Inácio de Loyola e outros místicos católicos, dizendo que Jesus era um contemplativo. Então acrescentou ele: Jesus também era um carismático. Quanto de Jesus vocês desejam? Desafiou. Vocês desejam apenas uma denominação de Jesus? Mergulhem de cabeça, recebam tudo. Não pensem, meus amigos, que a formação espiritual está vindo apenas para suas igrejas, e se não está, louvado seja Deus. Está se infiltrando em todas as igrejas protestantes. É uma obra-prima do planejamento jesuíta, trabalhada e atenuada para os protestantes, para acostumá-los ao controle dos jesuítas. Vocês podem aprender mais sobre isso em dois de nossos sermões, bem documentados em nosso site. Palmer disse à plateia dos pastores carismáticos que ele se tornou amigo de Jorge Mário Bergoglio enquanto servia à Igreja Católica na Argentina, por alguns anos. Ele disse que estudaram juntos e Bergoglio tornou-se um de seus mentores, que é o que se espera de alguém que estude com um jesuíta. Bergoglio tornou-se um dos meus pais espirituais, disse Palmer. O arcebispo de Buenos Aires, com o tempo, tornou-se o Papa. Palmer disse à plateia: meu amigo, meu pai espiritual, tornou-se o Papa. E recebeu uma salva de palmas. Obviamente, Bergoglio podia ver que Palmer seria muito útil para a Igreja Católica por causa de suas ligações evangélicas. Imagine ser orientado por um jesuíta para ser capaz de levar outros ao seio de Roma. O Papa Francisco convidou Palmer para visitá-lo no Vaticano. Quando ele foi, Palmer disse que eles fizeram uma aliança para trabalhar para a união da Igreja. Então o Papa e eles fizeram um vídeo do Papa falando a esses pastores carismáticos evangélicos, que já estavam cegos, ao propósito real do movimento ecumênico, que os está atraindo com bondade, entusiasmo e doçura de volta para Roma. Este é um momento histórico, acrescentou Palmer. Em seguida, ele tentou unir o Papa aos carismáticos, dizendo que o Papa Francisco levou o nome de Francisco porque São Francisco de Assis era um carismático declarado, e o Papa Francisco também é um carismático declarado. Pela primeira vez na história, disse Palmer, temos um Papa que nos reconhece como carismáticos, como irmãos e irmãs, fala conosco como irmãos e irmãs, e enviou uma mensagem para nós. A propósito, quando o Papa esteve no Rio de Janeiro, ele teve alguns bispos de todas as partes, não apenas padres e freiras, mas bispos dançando no palco em uma reunião com música alegre. De acordo com o New York Times, o espetáculo foi claramente destinado a competir com igrejas evangélicas, que têm um estilo mais pop. Roma está visando recuperar os evangélicos latino-americanos, se puder, ou pelo menos conter sua saída em massa. Confira nosso sermão intitulado A Reforma Latina para mais informações. Lembrem-se, meus amigos, estes carismáticos não têm uma lealdade profunda com as Escrituras. Eles usam as Escrituras para seus próprios fins, mas estão vulneráveis porque não seguiram avançando na luz e viraram as costas para o ensino das Escrituras sobre Roma, não tem quaisquer doutrinas distintivas que proporcionem um leme para evitá-los de serem atraídos. A amizade é muito importante para o movimento ecumênico. Roma entende que sempre que ela quiser que os não católicos voltem para o seu seio, ela deve ser amigável com eles. Então Palmer continuou usando ideias teológicas para unir estes carismáticos ao movimento ecumênico de Roma. Eu creio que Deus me trouxe para a conferência de ministros deste ano, no espírito de Elias, disse ele, para converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para prepararem o caminho do Senhor. E nós sabemos que a profecia tem um duplo cumprimento, e sabemos que Elias também virá antes da segunda vinda. E eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação, para converter os corações uns aos outros. Notem que ele mencionou a segunda vinda. Ele está fazendo um grande apelo arrebatador que quem não conhece a Bíblia e entende que a verdadeira união só pode vir quando se está enraizado na verdade, a verdade da Bíblia, será levado cegamente na aliança ecumênica com o homem da iniquidade. Retornar para Roma certamente não é o significado do profeta Malaquias. Em seguida, Palmer fez outra declaração falsa. Ele disse: nós sabemos que nos primeiros 1000 anos havia apenas uma igreja, chamada de Igreja Católica. No entanto, havia outras igrejas menores que se recusavam a participar dos falsos ensinos e práticas de Roma durante as Eras Escuras. Elas eram cruelmente perseguidas pela Igreja Católica Romana. Era outra igreja completamente diferente, construída sob princípios completamente diferentes. Era uma igreja da Bíblia. Eram conhecidos como os Valdenses e os Albigenses. Eram conhecidos como os Huguenotes e muitos outros foram espalhados por toda a Europa. Estavam unidos com o céu, não com o Papa. A palavra católico significa universal, disse Palmer. Não significa romano. Se você nasceu de novo, você é católico, acrescentou ele. Eu entendi que a diversidade é divina, a divisão é que é diabólica, disse Palmer. Embora superficialmente isso seja, não pode haver unidade fora da verdade da Bíblia. Palmer os está convidando para se unirem, sem a verdade. O movimento ecumênico quer trazer a união com base na tradição, tradição católica sob a autoridade do Papa, não a autoridade da Bíblia. A glória que o Pai teve, ele deu a Jesus, enfatizou Palmer. A glória era a presença de Deus. O que é a renovação carismática? É quando experimentamos a presença de Deus. E ele disse: e eu dou-lhes glória, por uma razão pragmática, para que possam ser um. É a glória que nos mantém unidos, não as doutrinas, declarou ele. Notem duas coisas. Primeiro, Palmer deturpa a glória de Deus. A glória de Deus não é sua presença, é o seu caráter. E quando o seu caráter de verdade é presente, então temos a glória de Deus. Segundo, ele diz que a união não está nas doutrinas. No entanto, a própria oração de Cristo por união, que ele cita, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porém, Palmer deixa esse verso de fora. Notem o que Deus disse para Moisés quando ele implorou que Deus mostrasse sua glória. Está em Êxodo, capítulo 33, verso 18. Ouçam cuidadosamente o que Deus define como sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Depois, no capítulo 34, versículos 6 e 7, Quando isso acontece, a Bíblia diz: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A glória de Deus é sua bondade, seu caráter e sua verdade. Não podemos ver sua glória sem isso. É claro, se tivermos o caráter e a verdade dele, teremos sua presença. Mas Tony Palmer deturpa estas verdades na cabeça dos presentes e faz parecer como se a glória de Deus não estivesse relacionada com o caráter e a verdade em tudo. Os carismáticos evangélicos, que têm apenas um conhecimento superficial das Escrituras, são muito vulneráveis a isso. Eles acham que quando têm alguma emoção, têm a glória de Deus. Eu posso assegurar-lhes que, se não tiverem um entendimento profundo das Escrituras, perceberão este apelo de falsa união, tão atraente e irresistível, que encontrarão seu caminho para a Igreja Romana. Se aceitarem que Cristo está vivendo em mim, e a presença de Deus está em mim, e se a presença de Deus está em vocês, é tudo que necessitamos, alegou Palmer, porque Deus vai resolver todas as nossas doutrinas quando chegarmos lá em cima. Palmer está dizendo que a doutrina não é importante. Nem mesmo os papas veem dessa maneira. Os papas têm reafirmado a doutrina católica repetidamente como essencial para a salvação. O Papa Bento XVI foi o primeiro a fazer isso, mas as Escrituras nos dizem que é a verdade que une os crentes. Em seguida, Palmer diz: em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana Protestante assinaram um acordo que trouxe um fim ao protesto. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou, faz 15 anos. Se não há protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez sejamos todos católicos novamente, mas estamos reformados. Somos católicos em um sentido universal. Não estamos mais protestando a doutrina da salvação pela Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo Evangelho. Agora pregamos que somos salvos somente pela graça, por meio da fé. Imaginem dizer que os evangélicos e os católicos estão pregando o mesmo Evangelho. Isso também é absolutamente falso. Roma ainda acredita em tudo que sempre acreditou. Para a maioria dos evangélicos e pentecostais, tudo o que importa para eles é a justificação. Apenas a justificação é o mantra deles, e era também o mantra de Lutero, mas não era a única doutrina que ele contestava com Roma. A Igreja Católica tem reestruturado de forma artística e hábil suas próprias palavras sobre a doutrina da justificação, para que os ex-protestantes estejam dispostos a assinar um acordo sobre isso e achar que todos agora estão pregando o mesmo Evangelho. Embora esteja citando o acordo assinado pela Igreja Luterana Protestante e, posteriormente, pelos metodistas mundiais com Roma, está, na verdade, deturpando os católicos romanos para estes pastores pentecostais. Roma não mudou sua doutrina de salvação. Ela assinou o acordo com os protestantes, pois poderia ajustar certas formulações para combinar ideias protestantes, mas há muito mais com relação à teologia católico-romana. Roma mentiu para si mesma perante os protestantes. Palmer está ignorando vários documentos relativamente recentes, destes três papas que ele serviu, especialmente João Paulo e Bento, que afirmaram que a doutrina católico-romana, inclusive as indulgências, que foram o gancho para o protesto de Lutero, heresia e perseguição dos ateus, observância do domingo, e que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira, que ofendeu a muitas das igrejas protestantes, inclusive os que assinaram o acordo. Ele também está ignorando a declaração que Maria, a mãe de Jesus, é corredentora com Cristo. Dizer que os evangélicos e os pentecostais estão pregando a mesma doutrina de Roma sobre a salvação é pura deturpação dos fatos. Eles nem mesmo ensinam a mesma justificação. Estão apenas enganando a si mesmos para que possam, de alguma forma, curar a ferida com Roma. No vídeo, o Papa Francisco cumprimenta calorosamente esses pastores e líderes pentecostais. Em outras palavras, ele disse: "Somos uma família, e às vezes as famílias são separadas por causa do pecado e mal-entendidos. Todos nós temos culpa disso. Eu desejo que esta separação chegue ao fim", disse-lhes. "Temos culturas diferentes, temos tradições religiosas diferentes, mas temos de encontrar um ao outro como irmãos. Devemos chorar juntos, como José e seus irmãos. Estas lágrimas nos unirão, estas lágrimas de amor." Isso deve aquecer o coração dos pentecostais evangélicos vulneráveis, não acham? A mensagem do Papa é curta em teologia e longa em sentimento, perfeitamente adequada para evangélicos pentecostais. Então ele terminou pedindo que orassem por ele e para que o Senhor unisse a todos como irmãos. "O milagre da união começou", disse ele. "Peço que vocês me abençoem, e eu abençoarei vocês." Em seguida, Kenneth Copeland conduziu o grande público a falar em línguas e uma bênção sobre o Papa. Eles foram levados como cordeiros para o abate, gritando de volta para ele em um vídeo com resposta instantânea: "Seja abençoado, seja abençoado", em meio a um rugido e aplausos da multidão. Então, Tony Palmer inclina-se e diz para Kenneth Copeland: "Você tem que visitar o Vaticano." "Eu irei", disse Copeland. "Estou disponível." Talvez esta declaração tenha mais do que uma significância casual. Em outro vídeo, onde Palmer basicamente repete as mesmas coisas, ele diz que estamos vivendo em uma era pós-protestantismo. Ele também diz: "Se permitirmos que qualquer coisa cause divisão entre o corpo ou nos impeça de sermos unidos como um corpo, independentemente do que seja, uma doutrina, uma expressão ou alguma forma de serviço, então elevamos essa coisa acima da cruz de Cristo. Não há nada mais elevado que o corpo despedaçado, a cruz de Cristo. E é isso que nos torna um, não nossas doutrinas ou nossas tradições. Quando proibimos a união dos cristãos, estamos rejeitando a obra da cruz." Chamando a separação de racismo espiritual e dizendo que estão fora de sincronia com a realidade por estarem separados, ele insiste para que todas as igrejas assinem um acordo sobre a justificação com a Igreja Católica. Vocês ouviram isso? O que é racismo espiritual? Em outras palavras, ele está dizendo que a separação de Roma é tão ruim quanto o racismo. É impressionante para mim que tantas pessoas gostem de ameaçar seus oponentes com o rótulo de racismo, mesmo que a questão não tenha nada a ver com a raça. Tony Palmer afirma que o apelo do Papa Francisco para se unirem em fraternidade é novo e que é um novo caminho a seguir. mas não há nada de verdade nisso. Este tem sido o apelo do movimento ecumênico desde seu início: unir-se na mesa de comunhão, sem qualquer fundamento na doutrina, ou verdade objetiva. É, na verdade, a forma ecumênica de trazer pessoas para a missa, tudo em nome da fraternidade. Obviamente, a ideia é que, ao unirem-se em fraternidade, as igrejas serão levadas a se unirem à comunhão de Roma. E Palmer apela para a união visível completa com Roma. Isso significaria desistir de qualquer doutrina que não seja católica romana e aceitar o Papa como o cabeça da Igreja. O princípio de colocar a doutrina de lado e enfatizar apenas o que é comum entre as igrejas é uma agenda central do movimento ecumênico católico romano. Aqui temos uma declaração importante do livro O Grande Conflito, página 444, que esclarece este ponto. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada uma prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. O apelo católico romano para aqueles que colocam uma prioridade maior nas emoções que nas doutrinas é quase irresistível. Nos dias de hoje, a Igreja Católica parece acomodar facilmente a qualquer pessoa e qualquer coisa. O catolicismo não mudou, muito além de sua camada superficial. O Vaticano sabe que pode atrair qualquer um que não conheça a Bíblia. A maioria das pessoas nem imagina que Roma faz mau uso das Escrituras para enganar. Ouçam outra declaração do Grande Conflito, página 566. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. Amigos, se vocês estão apenas ouvindo sermões sobre a cruz, o amor e a união, vocês estão sendo preparados para a ilusão ecumênica. Se seu pastor está pregando apenas o que você quer ouvir em uma igreja batista ou evangélica, ele está lhe preparando para estar vulnerável para a pressão ecumênica. Ele está se preparando para isso também. Pensem nisso. Tony Palmer sugere que a única questão entre Roma e os luteranos estava na doutrina da justificação. Isso é falso. Por exemplo, Martinho Lutero era muito decidido no ensino do sacerdócio de todos os crentes, que é uma doutrina que ensina que podemos ir a Cristo diretamente. Não precisamos que um padre seja nosso mediador. Lutero também ensinava que a Sagrada Escritura é a única fonte de conhecimento inspirada de Deus e de sua vontade revelada. Isso é completamente oposto da Igreja Católica, que ensina que a tradição é igual com a Escritura. Terceiro, Lutero ensinava que o Papa não tem mais autoridade sobre a Igreja que qualquer outro ser humano. Na verdade, Lutero ensinava que o Papa era o anticristo e tinha usurpado a autoridade de Cristo na Igreja. Ele também ensinava que os padres deveriam casar-se e não serem celibatários. Ele cria que o celibato levava a muitos crimes morais, abusos e ofensas pecaminosas aos olhos de Deus. Roma continua ensinando o celibato eclesiástico. Tony Palmer sabe de tudo isso. A lista continua sobre as diferenças entre os ensinamentos de Martinho Lutero e a Igreja Católica. Ao dizer que a única diferença é a doutrina da justificação, ou ele está mentindo ou não conhece os fatos. A Reforma Luterana fez mais que revolucionar a Alemanha e a Europa católico-romana. Ela deu ao povo a Bíblia em seu próprio idioma. Esta foi a tarefa mais importante de Lutero e teve um efeito cascata que mudou tudo na sociedade. Permita-me explicar. Por causa das trevas espirituais, o povo ansiava pela verdade. Por causa dos missionários valdenses, que por milênios atravessaram toda a Europa, fornecendo algumas Bíblias ou partes da Bíblia para as pessoas e mostrando-lhes os falsos ensinos de Roma, a Europa ansiava por uma mudança, uma grande mudança, e uma coisa levou à outra. A Bíblia, em seu próprio idioma, os deixou ansiosos para voltar à escola e aprender a ler, para que pudessem ler a Bíblia. Isso teve um efeito direto no intelecto da Europa em geral e aumentou grandemente a habilidade de as pessoas pensarem. Agora eles podiam questionar e até mesmo argumentar com os padres a respeito das Escrituras, o que foi terrível para os padres e monges ignorantes. Com o aumento da inteligência e habilidade mental, as pessoas podiam aumentar a eficiência, inventando coisas que tornavam a vida mais fácil e mais produtiva. Podiam fabricar e vender mais produtos que aumentassem sua riqueza pessoal, bem como a economia nacional. Surgiu a classe média, que tinha mais dinheiro do que necessitavam para comprar comida, roupas e abrigo. Em vez de ficar estagnada, a economia começou a se mover para a frente, e tudo isso por causa da Bíblia. A Bíblia também traz liberdade. Conhecer Jesus pessoalmente traz liberdade. Isso levou ao desejo por liberdade na sociedade também. Esse desejo amplo levou à criação das colônias americanas, que finalmente romperam com o velho mundo e estabeleceram um novo mundo, no qual a liberdade individual foi de grande prioridade. Isso, por sua vez, lançou as bases para a compreensão mais avançada da palavra de Deus e desejo pelo entendimento exclusivo sobre o tempo do fim que o povo de Deus desfruta hoje. Por causa das almas fiéis que se apoiaram sobre os fundamentos lançados por Lutero e avançaram mais e mais, continuando a estudar a Bíblia em busca das verdades que haviam sido obscurecidas por um milênio de tradição, agora há um entendimento entre alguns, pelo menos, de níveis mais avançados e mais elevados da verdade bíblica. Estas verdades incluem o sábado do sétimo dia, os princípios do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celeste, a verdade sobre o estado dos mortos, um entendimento atual das profecias sobre o fim dos tempos e outros princípios chaves da Bíblia que foram encobertos por séculos. Sem a Reforma Luterana, não entenderíamos a liberdade religiosa e não teríamos desfrutado das liberdades constitucionais e outras formas de liberdade que temos hoje nos países ocidentais. Para colocar isso em perspectiva, precisamos entender que as outras questões que atingiram pontos críticos e agora estão ganhando força, todas questionam a liberdade e estão nos levando de volta aos mesmos princípios que existiram na Idade das Trevas. Permita-me explicar. A globalização, que passou seu ponto crítico, tem tudo a ver com a centralização do poder político e econômico nas mãos de cada vez menos líderes em uma escala mundial. Isso, por sua vez, acontece exatamente como deseja o papado, que fica nos bastidores, como já expliquei muitas vezes no passado, esperando pelo momento certo para se expressar e ter a globalização sob seu controle. Afinal, a Bíblia diz que está surgindo uma religião mundial. A Igreja Católica Romana é a única igreja mundial em uma posição que cumpre a profecia de Apocalipse 13, verso 8. Junto com a globalização política, há uma globalização econômica. A crise econômica precipitou a desvalorização sem precedentes da moeda, especialmente nos países ocidentais, com algumas exceções notáveis. Isso também está restaurando a ordem medieval ao retirar a classe média para fora da sociedade. O resultado será que alguns terão grandes riquezas e a maior parte da população de outros países, outrora ricos, serão pobres e dependentes do governo para a sua subsistência, assim como era nos tempos medievais e durante a preparação para a Revolução Francesa. Com a ascensão dos jesuítas para a proeminência política, veio outro ponto crítico, que promete trazer o mundo ocidental de volta sob a influência e o controle de Roma e restabelecer os princípios dos tempos medievais. Eles têm a habilidade de guiar a trajetória das nações contra os interesses de seus cidadãos e os interesses de Roma. A questão dos direitos homossexuais também atingiu um ponto crítico, particularmente nos países ocidentais. E isso está mudando a paisagem moral e vai ajudar a nova ordem mundial a estabelecer as condições que levaram à Revolução Francesa e, posteriormente, ao marxismo. O problema da vigilância da NSA também atingiu um ponto crítico. Isso é chave para a centralização do controle sobre os cidadãos. Suas organizações correspondentes nos países colaboradores fizeram deste um problema mundial. Isso também inclui os países não colaboradores, bem como a China, Rússia, Japão, Israel, etc., que também criaram seus próprios sistemas de vigilância eletrônica. E não será menos controlador do que foi nos tempos medievais. E por último, com a redefinição gradual das constituições das nações ocidentais, todos os princípios católico-romanos medievais foram ou estão sendo formulados, inclusive a tortura em prisões secretas, detenção por tempo indeterminado, o julgamento pelo tribunal, em vez de por um júri popular, falta de assessoria jurídica para os acusados de certos crimes, assassinatos que se arrastam extrajudicialmente para evitar o devido processo e para evitar a possibilidade de uma derrota em tribunal e uma série de outras alterações semelhantes. Roma se aproxima das igrejas com bondade e amor fraternal, usando linguagem bíblica para impressioná-los com a santidade. Estas igrejas que estão tão inseguras sobre suas doutrinas, que estão prontas para largar o campo e juntar-se a Roma nos esforços para combater uma cultura secular cada vez mais fraca que tem dado a eles uma causa comum. Roma sabia que a pressão da cultura secular lhe daria uma maneira de trabalhar com os protestantes. Ela também sabia que uma cultura secular lhe daria uma plataforma de oposição para chamar a atenção da mídia. A mídia sempre gosta da polêmica e a Igreja Católica coloca muita lenha na fogueira deles. Embora às vezes eles possam ridicularizá-la, ainda respeitam a Igreja Católica em si como uma força espiritual e política influente, com quem podem contar. E o novo Papa Jesuíta deu-lhes um frenesi de notícias. Eles se esqueceram completamente do que a Bíblia diz sobre o poder da besta. E embora existam alguns que estejam revoltados com os escândalos sexuais sacerdotais, a maioria dos meios de comunicação está pronta para promover a popularidade de um homem que agora é visto como quase tão popular quanto João Paulo II. A popularidade de Francisco já ajudou grandemente o movimento ecumênico. Ele mudou completamente a narrativa sobre a Igreja, disse John Allen, editor do National Reporter Católico, um jornal católico dos Estados Unidos. Em 5 meses, agora a história católica dominante é: o Papa carismático leva o mundo pela tempestade. Se vocês querem saber onde tudo isso vai chegar, ouça a esta declaração. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Novamente está no Grande Conflito, página 445. Vocês ouviram isso? Quando as igrejas se unirem, então elas pressionarão o Estado a promulgar leis que façam valer seus decretos. Está se referindo às leis do domingo. Apocalipse 17 diz que a prostituta, ou a igreja apóstata, está bêbada com o sangue dos santos. Não pensem que Roma ainda não está com sede de sangue. Ela ainda quer destruir todos os que se opõem a seus dogmas e doutrinas. Sim, doutrinas também. Primeiro, ela fará com que todos cooperem de forma ecumênica com ela. E, em seguida, tratará como vilão quem se opuser a ela. Apocalipse 3:15 diz que todos que não adorem a imagem da besta serão mortos. Por fim, as pessoas estarão com tanta raiva dos guardadores do sábado de Deus que estarão dispostos a matá-los se eles puderem ser aliviados da ira de Deus, a qual eles culpam os seus seguidores. Amigos, estamos vivendo em um tempo sem precedentes na história. Todos os elementos da sociedade estão se unindo para trazer o mundo ao seu cumprimento profético final, seu conflito final entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Todos atingiram seus pontos críticos. Que Deus possa nos ajudar a entender os sinais dos tempos e nos dê sabedoria para estarmos preparados para os enganos poderosos que já estão vindo sobre o nosso mundo. O movimento ecumênico é perigoso e está levando à centralização da religião. É a globalização da fé. Apocalipse 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esta profecia central está falando sobre o movimento ecumênico. Surpreendentemente, todas as questões centrais necessárias para fazer com que esta profecia aconteça estão atingindo seus pontos críticos, mais ou menos ao mesmo tempo. Estão se convergindo no momento mais importante da história. Meus amigos, isso não inspira vocês? Não lhes dá a coragem que estas profecias longamente ansiadas estejam sendo cumpridas e que Jesus está vindo muito em breve? Oh, eu sinto essa coragem! O movimento ecumênico removeu todos os protestos das doutrinas e práticas abusivas de Roma. Este movimento silenciou a voz das igrejas protestantes, uma vez claras e estabelecidas, e as fez parceiras de Roma. É apenas uma questão de tempo, até que Deus solte os ventos da discórdia. Ó, amigos, por favor, unam-se em Cristo e encontrem uma igreja onde vocês ouvirão os princípios distintivos da verdade para o tempo do fim. Coloquem-se por inteiro e tudo o que vocês têm no altar para que Cristo possa ensiná-los como viver para navegar os tempos vindouros. Finalizando, vamos orar. Pai de justiça, obrigado por mostrar-nos como todas essas coisas estão acontecendo. Obrigado por mostrar-nos os pontos críticos que estão se convergindo em nossos dias. Ajuda-nos a estar preparados para a crise vindoura que está no horizonte. Pai, por favor, em nome de Jesus, desperta-nos e ajuda-nos a sentir que estamos nos aproximando do fim. Abre nossos olhos para que possamos ver. No precioso e santo nome de Jesus eu oro. Amém.